Olá! Neste Deep Dive, a gente vai olhar para uma história bem interessante. Como a mensagem de uma advogada, a Larissa, acabou impulsionando uma mudança grande na Cálculo Jurídico, né? Uma empresa de tecnologia para advogados.
Isso mesmo. A nossa fonte principal é um artigo deles mesmos, do Cálculo Jurídico, contando essa trajetória, sabe? O compromisso que eles assumiram com a acessibilidade.
E a nossa missão aqui é tentar entender melhor esses desafios, né? Os desafios de acessibilidade que advogados com deficiência enfrentam.
Exato. E como a tecnologia pode ser, bom, pode ser uma barreira ou, com sorte, uma ponte. E, claro, como a CJ respondeu isso tudo.
Legal, então vamos lá. O ponto de partida foi essa mensagem da Larissa. Ela é advogada, tem deficiência visual.
Sim, e foi um retorno super rico, sabe? Ela... Por um lado, elogiou bastante a usabilidade geral do site deles. Falou do cadastro, da importação do CNES.
Ah, o Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Isso. E o preenchimento de dados, a RMI com descarte, tudo isso ela achou intuitivo.
Mas ela também apontou melhorias, né?
Sim, sim. Faltava, por exemplo, um jeito de comparar os benefícios lado a lado diretamente. E também não dava para exportar só a planilha de tempo de contribuição.
Entendi. E a CJ viu isso como um presente mesmo, né? Um impulso para mudar. Aliás, bom lembrar a terminologia correta. Pessoa com deficiência visual ou pessoa cega.
Perfeito. E essa história da Larissa, ela acaba iluminando um paradoxo meio complicado no direito, né?
Como assim?
Olha, a gente tem milhões de brasileiros com deficiência visual. O IBGE e a PNS falam em quase 7 milhões com dificuldade severa ou sem visão nenhuma.
Nossa, muita gente.
Muita gente. E aí você pensa, advocacia, que é a área que defende direitos. Muitas vezes, falha justo na acessibilidade interna para os seus próprios profissionais.
Pois é, tem até pesquisa sobre isso, né? Acho que da análise advocacia de 2024.
Essa mesma. Apontou que quase metade, 47% dos escritórios, não tinha nenhum profissional com deficiência. E outra pesquisa mostrou que um terço dos advogados com deficiência precisa de adaptações no trabalho.
E isso tudo apesar de existir lei para isso, né? A Lei Brasileira de Inclusão.
Exatamente. A LBI, Lei 13.146 de 2015. Ela garante trabalho acessível, define acessibilidade como direito fundamental. Isso inclui comunicação, informação, tecnologia... Tudo.
Só que tem um déficit de implementação, como dizem. Especialmente no digital. Softwares que não são acessíveis viram verdadeiras barreiras.
Barreiras concretas. Pensa num formulário online. Se os campos não têm rótulos claros no código...
O leitor de tela não sabe o que é para preencher ali.
Exato. Ou botões que são só uma imagem sem descrição alternativa. O famoso alt text. Para o leitor de tela é como se não existissem. E tabelas complexas, então. Sem uma estrutura correta, vira uma bagunça de dados.
E esses leitores de tela, eles são parte do que chamamos de tecnologia assistiva, certo?
Essenciais para dar autonomia.
Isso, a LBI define bem. São ferramentas para promover autonomia. Os leitores de tela basicamente leem o código da página, o HTML, e falam o conteúdo. A pessoa navega pelo teclado, pulando entre títulos, links...
E quais são os mais usados aqui no Brasil?
Olha, tem o NVDA, que é o ótimo, gratuito, código aberto. Tem o JAWS, que é pago, mas muito robusto. E o VoiceOver, que já vem nos produtos da Apple, né?
Ok. Então, com esse feedback da Larissa e todo esse contexto, o que a Cálculo Jurídico fez na prática?
Foi só um ajuste pontual?
Não, foi bem além. Eles pegaram o feedback e transformaram em ações mesmo. Passaram a ver a acessibilidade como parte da fundação do software, sabe? Um princípio arquitetônico, não um enfeite que se coloca depois.
E seguiram alguma diretriz específica?
Sim, adotaram as WCAG, as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, do W3C, que se baseiam em quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. Basicamente, garantir que todo mundo consiga usar.
E na prática, tecnicamente falando, o que isso quer dizer? De forma simples.
Quer dizer, por exemplo, sempre usar o alt text para descrever imagens, ícones. Usar o atributo title para dar mais contexto em coisas complexas. E, super importante, usar HTML semântico.
HTML semântico?
É, usar as tags HTML certas para cada coisa. H1 para título principal, button para botão, table com cabeçalho TH e escopo bem definidos. Isso cria uma estrutura lógica.
E essa estrutura ajuda o leitor de tela a navegar, né? Pular de seção em seção, entender a tabela.
Exatamente. Permite uma navegação eficiente só pelo teclado.
Mas não é só tecnologia, né? O artigo que você mencionou também fala do lado humano.
Fundamental. Eles ressaltam muito a cultura de acolhimento no suporte. Contam até um caso da Michelle, uma colaboradora, que achou formas alternativas de se comunicar com um advogado com deficiência auditiva.
Que legal! Isso faz diferença.
Faz toda. E tem depoimentos de usuários como Felipe A., Rafaela M., Robson B., elogiando o suporte. E o caso da advogada Ana Cristina, que sentiu segurança pela combinação do software confiável com o suporte e o treinamento.
E além de tornar a própria plataforma acessível, as ferramentas da CJ ajudam os advogados a promoverem a inclusão para os clientes deles.
Sim, esse é outro ponto forte. As ferramentas ajudam a defender direitos de clientes com deficiência. Por exemplo, eles têm um cálculo específico para a aposentadoria da pessoa com deficiência.
Que simplifica aquelas regras todas, grau de deficiência, etc.
Isso, calcula automaticamente. E também tem ferramentas para benefícios por incapacidade, tipo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, com guias, simulações. Facilita bastante o trabalho do advogado.
Parece um ciclo completo, então. Acessibilidade interna e ferramentas para promover a externa.
É a ideia. E para fechar, eles reforçam que é um trabalho contínuo, sabe? Não acabou. E fazem um convite.
Um convite.
Sim, convidam advogados com deficiência a testar a plataforma, a dar feedback. Inclusive o CEO, Maurício Moraes, anunciou uma oferta especial, o primeiro mês grátis em qualquer plano para advogados com deficiência visual ou auditiva que entrarem em contato com o suporte. É um chamado para colaborar mesmo.
Muito bom. Então, resumindo a história toda, acessibilidade não é um projeto com fim, é uma jornada. Precisa de feedback real, tecnologia bem feita e, claro, empatia.
Exato. A tecnologia pode incluir ou excluir. A escolha consciente é que faz a diferença. Investir nisso beneficia todo mundo no final das contas.
E fica a reflexão, né? Além do software jurídico, onde mais no nosso dia a dia digital podem existir essas barreiras invisíveis? Barreiras que impedem talentos, perspectivas valiosas de participarem plenamente.
Uma ótima pergunta para a gente pensar.